Ao menos 8 mulheres foram vítimas de violência a cada 24 horas no ano passado aqui no Brasil. É o que aponta o relatório Elas Vivem, feito pela Rede de Observatórios da Segurança, que foi divulgado hoje. O levantamento foi feito em 8 estados brasileiros monitorados pela rede: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Pará, Piauí, Maranhão e Ceará. De acordo com o estudo, os registros de violência contra a mulher aumentaram 22% no ano passado em relação a 2022. Também foram contabilizados 586 feminicídios e, em mais de 70% dos casos, o crime foi cometido pelo companheiro ou ex-companheiro da mulher. Um outro estudo, divulgado nesta quinta-feira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que pelo menos 10.655 mulheres foram vítimas de feminicídio em 9 anos. O levantamento considera registros oficiais da polícia desde março de 2015, quando a lei sobre o tema foi criada, até dezembro de 2023. Porém, segundo a entidade, o número poderia ser ainda maior se não fosse a subnotificação dos casos, principalmente nos primeiros anos de vigência da legislação. O feminicídio fica configurado quando a mulher é morta pelo simples fato de ser mulher. Ele pode envolver violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição da mulher. E justamente para a gente analisar esse cenário de violência contra a mulher, eu converso agora com Larissa Neves, pesquisadora da Rede de Observatórios da Segurança. Oi, Larissa, prazer receber aqui você aqui com a gente, infelizmente, para falar de um assunto que não é tão bacana assim, né? Obrigada por estar aqui.
Oi, boa tarde.
Boa tarde, Larissa. Já começo te perguntando, quando a gente fala em dados oficiais vindos aí dos órgãos públicos, existe uma subnotificação que preocupa bastante, né, desses crimes motivados por gênero. E aí eu queria saber de você qual o problema dessa subnotificação, e foi justamente isso que trouxe a necessidade de trazer um relatório paralelo aí que revelasse essa realidade?
Então, identificar quando o assassinato de uma mulher é de fato um caso de feminicídio, de fato não é uma tarefa fácil, né? Mas ela deve se tornar uma tarefa essencial. De fato, aqui no Brasil a gente tem uma legislação sobre o assunto recente, né? Dados que são produzidos relacionados à violência de gênero, ele acaba não sendo suficiente, com relação à especificação, por exemplo, da vítima, né? Muitas vezes não tem essa informação, de fato. Então, a gente tem um outro desafio também, que toma a essa informação, essa falta de informação, na verdade. É que as forças policiais, elas não necessariamente, elas sabem identificar esse tipo de ocorrência, né? Os registros acabam não mostrando, por exemplo, a intenção, a circunstância daquela violência. Então, isso nos leva a crer que os números são subnotificados.
Pois é, Larissa, um dado que chama muito a atenção aí no relatório é que 72,70% dos feminicídios foram cometidos por companheiros ou ex-companheiros da mulher, ou seja, é extremamente previsível. E aí eu te pergunto, onde que o Estado está falhando em proteger a mulher, já que esses crimes têm endereço, têm nome, o Estado já sabe o começo e o fim da história, então o que que está faltando para a gente evitar que isso aconteça?
Tem um ponto muito importante que o relatório da Rede de 2023 vem trazer para a gente, né? É que, embora a maioria dos agressores sejam sim os cônjuges, os ex-cônjuges, os namorados, os ex-namorados, a violência, ela não é exclusiva de um relacionamento afetivo sexual. Então, entre os agressores, a gente também vai encontrar os pais, os irmãos, os vizinhos, os filhos, agentes do Estado, colegas de trabalho e até mesmo líderes religiosos. E qual é o papel do Estado com relação a isso, né? Essas vidas, de fato, elas poderiam ter sido salvas e esses ciclos de violência, eles poderiam ter sido interrompidos, pela intervenção efetiva de um Estado que insiste, sim, em negligenciar esses dados. Exatamente quando a gente lança esses dados, que não são apenas números, né? A gente está falando da vida de mulheres, de irmãs, de tias, de avós, enfim, de mulheres no geral, a gente está fazendo com que, e entendendo que o combate à violência sem pesquisa e investigação, ele não acontece. Então, a proposta dos dados da rede de observatório é, de fato, colaborar na construção de políticas públicas, né, que são capazes de evitar violências e preservar vidas. Um dos desafios que a gente tem hoje é exatamente, a negligência, né, no caminho para poder conscientizar as pessoas, né, para que essas mulheres, por exemplo, consigam fazer as suas denúncias.
Pois é, né? E além de informação e conscientizar as pessoas, a gente está falando justamente de políticas públicas, como você mesma falou, né, Larissa? Você tem algumas soluções ou ideias de ações justamente para intervir nesse campo da violência contra a mulher, com base nesse relatório, né? O que que vocês sugerem de intervenção do Estado?
Então, o caminho da vítima, né, desde da conscientização para a realização da denúncia, é um caminho muito desafiador ainda aqui no Brasil, né? Seja pelo descumprimento, por exemplo, da Lei 14.541 de 2023, que vai determinar o funcionamento 24 horas das delegacias de mulher, pelos baixos números de delegacias especializadas e de locais de atendimento, pela falta de capacitação de agentes na condução e tipificação dos casos, entre outros fatores, são esses os fatores que deveriam acontecer e ter uma possibilidade de que essas mulheres pudessem sim ser protegidas, né? Se de fato a gente tivesse um aumento do número de delegacias especializadas, de programas de acolhimento para mulheres, né? Que a gente tivesse agentes capacitados para receber aquela denúncia de forma que não modifique, né, a dinâmica, mas que sim acolha aquela denúncia de forma que seja assim tipificado da maneira correta, por exemplo, se fosse um caso de feminicídio.
É um longo caminho aí para desburocratizar e também para trazer eficiência, né, Larissa? Agora eu queria comentar um outro dado, que é a questão sobre falta de informação racial desses dados, né? Aqui no relatório aponta que 71,72% das vítimas não têm informação racial, e eu queria dizer, perguntar para você o porquê, né? Se tem algum indicativo do porquê isso aconteceu e quais as consequências da gente não ter essa informação quando a gente fala de feminicídios.
Exatamente, eu acho que esse dado é um dado muito desafiador do ponto de vista de que a gente não tem também necessariamente, né, um corpo policial que tenha uma capacidade de compreensão de que este dado é importante e relevante para entender quem são essas mulheres. Obviamente, no Brasil, as mulheres, elas têm um desafio muito grande quando a gente fala, por exemplo, de maternidade e quando a gente vai falar sobre violência. Mas não, as mulheres não vão gozar de privilégio da mesma forma. As mulheres negras, por exemplo, são mulheres, nós mulheres negras somos mulheres que estamos ali mediante e em diversas pesquisas estamos sempre no, nas dinâmicas maiores de atingidas por determinados tipos de violência. E esse é um desafio grande porque a não identificação de quem são essas mulheres significa o não direcionamento correto das políticas públicas, porque é diferente a gente olhar para mulheres negras, mulheres brancas, mulheres indígenas, enfim, olhar para as mulheres nas suas especificidades e das suas necessidades. E com certeza, se isso fosse feito, a gente teria uma efetivação melhor, né, desses programas, dessas políticas, enfim.
É o que a gente espera, né, para a nossa população, e principalmente pensando que amanhã é o Dia da Mulher, é justamente isso, né, proteção das nossas vidas em primeiro lugar, né, acima de tudo. E o Estado peca muito, peca com mulheres, especialmente as mulheres racializadas, como você bem acabou de falar. Larissa, muito obrigada pela sua participação, por esses dados, e a gente te aguarda numa próxima oportunidade.
Muito obrigada, gente.
Nós conversamos com Larissa Neves, pesquisadora da Rede de Observatórios da Segurança.